Muito bom, hein? Glórias a Deus. Se eu falar que deu vontade de ficar mais umas duas, mas não dá pra fazer vigília hoje, né? Amém? Pode se sentar, amada igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia. Creio que o Espírito Santo vai dar continuidade em tudo aquilo que ele iniciou nesse culto. Amém? Aleluia. Nós estamos aí com um tema chamados para reinar. E eu estava fazendo uma reflexão, e eu até pensei sobre esse texto, é um texto base de Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, do apóstolo Paulo. E através da vida deste homem, ele vai trazer algumas lições para nossas vidas, realmente para a gente exercer realmente esse chamado para reinar. Amém, igreja? Eu estava lembrando que agora acho que teve posse, né, dos vereadores, dos prefeitos, né? E diante dessa posse, eles recebem realmente um termo, eles têm que assinar um termo, e nesse termo existem algumas responsabilidades desses homens e mulheres que estão assumindo diante da sociedade o seu papel como vereador, como prefeito. Algumas pessoas assumiram algumas secretarias. Então, nós precisamos entender que no reino espiritual é da mesma maneira, só que mais poderoso ainda. Por quê? Porque nós servimos um Deus poderoso, amém? E de uma certa maneira, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, amém? Eu gostaria de saber que quem realmente quer tomar posse desse ano chamados para reinar? Tá. Quantos aqui querem tomar posse? Em nome de Jesus. Para que este ano, você foi chamado para reinar sobre, com Cristo Jesus. Amém? Quando nós tomamos posse, com essa posse vem responsabilidade. Amém? Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade em ser cristão. Andar contra a mão ao que está pregando no mundo. E você foi chamado para isso. Amém? E eu quero trazer nessa noite sobre isso, sobre exercer realmente esse ministério, exercer o seu chamado para reinar. Eu comecei a entender muito isso, depois de um tempo de fé. Muitas pessoas chegavam para mim: Cristiano, Jesus tem um chamado para a sua vida. Jesus tem um chamado para a sua vida. E até no início eu não conseguia entender qual seria realmente o chamado. Será que em algum momento eu escutava a voz de Deus: Cristiano, eu vou te mostrar um caminho, tipo, com Abraão. E eu comecei a procurar entender o que realmente é esse chamado. E eu descobri uma coisa pessoal minha, que antes mesmo de eu exercer o meu chamado, eu realmente reconhecer esse chamado em Cristo Jesus, e do Senhor ter revelado isso para a minha vida, eu precisava passar por alguns obstáculos na minha vida pessoal, e começar a viver uma vida de renúncia. Começar a realmente tomar posse daquilo que o Senhor tinha guardado para a minha vida. Que eu sabia que era muito melhor daquilo que eu estava vivendo. Mas que eu precisava realmente renunciar a algumas coisas. E uma das coisas que eu me recordei hoje pela tarde, enquanto eu estava orando em prol dessa mensagem, eu lembrei que algumas coisas eu tive que deixar de lado. E uma das coisas que eu mais gostava quando estava no mundo era música rock and roll, heavy metal, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, né? Essas doideiras todas. E o quarto era preto, cheio de caveira, um monte de coisa doida. E eu lembro que até minha sobrinha não entrava no quarto porque tinha medo. E eu vivia aquilo. Mas eu precisava renunciar. E a renúncia começou eu deixar algumas coisas. Quadro, joga fora. Comecei a jogar as coisas do quarto. Comecei a renunciar aquilo lá. Camisas de banda, adereços. A minha conversão, ela aconteceu por um tempo. Mas a renúncia foi difícil. Porque tinha algumas coisas que estavam entrelaçadas sobre mim ali. Eu precisava tomar uma atitude para realmente eu tomar posse daquilo que o Senhor tinha sobre a minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que talvez hoje Deus quer revelar algo ao seu coração, que você precisa ir na sua casa e talvez tirar alguma coisa que pode realmente ainda estar fazendo parte da sua vida. Renunciar um quadro de música do mundo, que hoje nós chamamos, né? Renunciar uma camisa de banda, um adereço, até no começo foi fácil. Mas o grande problema foi renunciar todos os rituais que tinha envolvido a minha vida social. Renunciar certas amizades, certas pessoas que faziam parte do meu convívio. E através desse texto do apóstolo Paulo, ele trouxe uma compreensão muito forte ao meu coração e todo ano eu faço uma reflexão sobre esse texto. Diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você faça realmente uma reflexão sobre... O apóstolo Paulo, ele traz um conceito aqui muito forte, que existia duas coisas que ele estava perseguindo, ou que ele tinha direção. A primeira coisa que ele menciona é a ressurreição, ou qual aqueles que entendem verdadeiramente por que nós tomamos posse da promessa de Deus sobre nossas vidas, é para que nós realmente viemos reinar com Cristo Jesus. Amém, igreja? Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram. E essa compreensão que nós fomos concebidos em pecado, e esse pecado nos afastou da presença de Deus, e que realmente nós precisamos voltar um pouco para as nossas vidas e entregar verdadeiramente a nossa vida aos cuidados do Senhor. E aí vem realmente uma posição de você reconhecer que nós vamos reinar com Cristo Jesus, mas pensando já na eternidade. Amém? A jornada cristã, a vida cristã, é uma jornada para o céu. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Mas o nosso lugar já está preparado. Para mim e para você. Nós temos que tomar posse disso. Essa compreensão de tomar posse daquilo que Deus tem, traz algumas atitudes do apóstolo Paulo. Pode passar ali para mim? Opa! Atitude que o apóstolo Paulo tinha: primeiro, ele não tinha o foco no passado, e sim no momento presente. Essa é uma atitude que traz um tempo para nós hoje pensar sobre esse momento presente. O que nós estamos vivendo? O que realmente você está vivendo nesse tempo presente? Não sei se você às vezes é um pouco ansioso ou preocupado com a vida, né? Eu acho que é muito difícil alguém não ficar preocupado, é ou não é? Tanto é que Jesus nos alerta, né, para a gente não andar ansioso, a preocupação. E focar no momento presente é como se nós estivéssemos aqui hoje, agora. Nós estamos dentro de um culto. Mas a sua mente pode estar em outro lugar. Esse é o momento presente que Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai direcionar a sua vida. Mas às vezes a gente está com a cabeça em outro lugar. Às vezes preocupado. Às vezes pensando, de repente, o que eu vou fazer amanhã. Às vezes, de uma certa maneira, os nossos pensamentos vão, né, nos levando para outro lugar. E a gente tem que buscar esse pensamento. Quantos aqui entendem isso? Quem já não passou por isso? Ei, quando você vai almoçar, às vezes está almoçando com o celular ali do lado. Aí você pega o celular e o prato de comida e dá uma garfada e celular. Ou às vezes, pior ainda, a rede social no momento da alimentação. E qual é o momento presente? A alimentação. Então, para esse ano, a atitude que o apóstolo teve, acredito que cabe muito bem para nós. Nós focamos realmente no momento presente. É o que você está vivendo hoje. Quando você chegar na sua casa, talvez tenha pessoas que você precisa abraçar. e dizer o valor que ela tem. E se essa pessoa estiver um pouco longe, manda um WhatsApp para ela. Porque é nesse momento presente que nós precisamos reconhecer essas pessoas. E uma das coisas que ele fala também é que ele não queria perder tempo. Diz, uma das coisas que tem mais de precioso é o tempo. E hoje você está aqui, teremos aí uma hora e meia de culto, mais ou menos, né? Talvez pode ser umas duas horas hoje, em nome de Jesus. Amém? É, o povo quer, né? Brincadeira. Mas é só uma hora e meia, você está dedicando um tempo para quem? Senhor Jesus. Como o tempo é precioso. Eu vejo meus filhos crescer, Gustavo com 6 anos, a Rebeca com 13. E eu vi uma foto dela com 5 anos, 7 anos. Olhei, uau, ela cresceu. Eu comecei a buscar na memória, falei, nossa filha. Tempo que eu brincava com ela, agora a gente não pode brincar mais. Já estão numa outra vibe, né, que diz. Como passou rápido. Ei, segura aí o tempo. Os cabelos estão ficando mais brancos. Sabendo que estamos envelhecendo. E envelhecer com Cristo é uma dádiva, né? Na bênção. Mas o tempo é muito precioso. Quando a gente vai fazer uma visita, ou vai orar por alguém, você dedicou o tempo para essa pessoa. Ou você vai conversar com alguém, você dedicou aquele tempo especial para conversar com alguém. Então nós não podemos perder tempo. O nosso tempo é muito precioso. Eu tive o privilégio, semana passada, em buscar meu pai lá em Guarapuava. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha uns 12 anos. E por mais de 40 anos eles nem se conversavam. E eu sempre orei que realmente voltasse, pelo menos o contato deles, de comunicação. Até porque eles têm neto, e daí a gente vai para uma casa de um, de outro. Mas que eles pudessem estar juntos no final do ano, em algum momento. E Deus concedeu essa graça. Esse ano eles começaram a conversar. Depois de 40 anos, meu pai com a minha mãe começaram a conversar. Eu tive o privilégio de buscar o meu pai. Meu pai está com 85 anos. E eu coloquei ele no carro. E eu trouxe para Ponta Grossa. Depois levei ele para Curitiba. Eu tive a oportunidade de perguntar coisas para ele sobre a vida dele. Sobre a família dele. Porque aquele tempo que eu estava vivendo ali, naquele momento, era muito especial para mim. Mas eu estava pensando no meu filho, que eu não posso também deixar esse tempo do crescimento dele e da minha filha. E eu tenho que valorizar o tempo. Valorize seu tempo para este ano. Não perca tempo com rede social, com fofoca, com coisas que atrapalham a presença de Deus sobre sua vida. Não perca tempo com coisas que vai te afastar da presença. Eu escutei uma frase, a gente não pode, às vezes tem muitas pessoas que estão tão estressadas no trânsito, ou às vezes nas empresas, que a gente não pode dar palco para louco. Às vezes a pessoa fecha você no trânsito, você fica estressado, e de repente você pode fazer alguma coisa e a pessoa se estressar com você. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então nós precisamos entender que quando nós estivermos vivendo um tempo de chamado para reinar, nós precisamos entender que nós somos cristãos dentro dessa cidade. O nosso campo missionário é Ponta Grossa. E eu vejo aqui vários agentes do Evangelho de Cristo. Pessoas que estão sendo preparadas para reinar nessa cidade. Se a nossa igreja é relevante, porque você está nessa igreja. Porque essas pessoas que estão aqui são importantes. E para Jesus você tem uma importância muito grande. E o fato de você estar aqui, você está dizendo que o teu tempo é tão precioso, que você está depositando no altar daquele que é mais precioso para nós, que é Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E ele fala que, também no texto aqui, avançando em direção ao que realmente importa, né, que nós devemos ter um foco na vida, amém? E manter os olhos fixos no alvo. Qual que era o alvo de apóstolo Paulo? Ela verdadeiramente se encontrar com o Criador. Isso deve ser, deve guardar o nosso pensamento. Os nossos olhos têm que estar fixos na palavra de Deus. Amém, igreja? E os olhos, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, né? As janelas da alma. Então nós precisamos entender que aquilo que nós temos fixado em nossas vidas. Eu deixei até meu celular no carro, né, mas fazendo só uma simbologia aqui. Às vezes o celular, nós estamos mais fixando o celular. Até a igreja, até a Bíblia, às vezes a pessoa traz no celular agora, né? E está até sendo lançada uma campanha, acho que no passado foi lançada uma campanha, de nós carregarmos a Bíblia. Está certo que é mais tranquilo você levar um celular, ok? Mas a palavra de Deus, a escritura, ela tem que ter muito valor para nós. Amém, igreja? Nada contra trazer no celular. Mas quantas vezes você está no celular e teus olhos às vezes estão fixos em outras coisas? Né? Nós estamos enfrentando aí não só uma geração, a gente fala da geração de criança e adolescente que estão crescendo com a tecnologia, mas nós não estamos vendo só criança e adolescente. Nós estamos vendo adultos que estão se perdendo por conta, né, da tecnologia, porque não tem posicionamento diante dos olhos, né, a cobiça dos olhos. E aí quando nós tomamos uma posição de renunciar, nós temos que renunciar redes sociais, outras coisas. Né, pessoas que estão perdendo casas por jogos tecnológicos, nem jogo do tigrinho. Mas muito mais ainda, tem muito mais o submundo do jogo digital, ele é muito forte. E pessoas estão se perdendo por isso. E é algo silencioso. Porque a pessoa pode estar dentro do quarto, acordar de madrugada, fingir que está dormindo, ou de repente está fazendo alguma coisa, e ali ele está olhando, ou jogando, ou assistindo até outras coisas. Mas os nossos olhos têm que estar fixos em quem? Fala assim, Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus e na sua palavra. Então os olhos são a porta da entrada da alma da pessoa. Os olhos são responsáveis por captar a luz. E a gente transforma isso em imagem. Então o que nós temos verdadeiramente visto na nossa vida? E aí o apóstolo Paulo traz esses ensinamentos para a gente ter o foco no presente. Não perder tempo. Avançar em direção ao que realmente importa. E manter os olhos fixos em Jesus. Aí ele traz três lições importantes que eu quero passar aqui para vocês. A primeira lição, fala assim, seja perseverante. Mais forte. Perseverante. A perseverança, ela é como se fosse uma ferramenta poderosa do cristão. Porque Jesus, ele foi até o final. Ele suportou a cruz por mim e por você. E nesse texto ele fala que o apóstolo Paulo, ele traz um conceito ali, que ele leva o seu corpo à servidão, diz assim, ó, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, ele o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para ganhar uma incorruptível, portanto, eu corro, não sem objetivo, combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. A perseverança que o apóstolo Paulo está trazendo, algo muito forte sobre salvação. A metáfora que ele usa é que um atleta, ele se dedica alcançar um prêmio. Você já viu o atleta chegar assim? Viu, você está se preparando, mas você quer ganhar o quê? Bronze ou ouro? O que ele vai dizer? Ouro, não é verdade? Você já viu algum atleta chegar assim? Não, eu quero chegar em terceiro lugar, só participar. Não, o atleta fala assim, não, eu vou ganhar. Eu vou levantar o troféu de glória. Eu vou chegar primeiro. Não é assim, igreja? É ou não é? Ele se dedica. Essa metáfora traz o seguinte, que a vida cristã, a salvação, ela deve ser tomada por força. O reino de Deus, ele é constituído por força. Nós precisamos entender enquanto igreja, que você está sendo usado como luz do mundo nessa cidade, como sal da terra, fazer a diferença. E aí que vem a grande questão, muitas pessoas começam a enfraquecer a sua perseverança, porque vem as perseguições. Muitas pessoas, infelizmente, às vezes começam a abandonar a fé por conta de pequenas coisas que acontecem no percurso. Mas um atleta jamais abandona, ele continua firme. E hoje, você está aqui porque você não desistiu, não é verdade? É ou não é, igreja? Então, se você está aqui hoje, você está fortalecendo a sua perseverança, determinado a alcançar um objetivo na sua vida. E aí ele fala sobre o treinamento. Cada dia que você vem ao culto, cada célula que você participa, cada devocional que você faz, o Senhor está instruindo a sua vida. Como que eu vou tomar posse de um reinado que foi lançado uma palavra profética, que nós seremos chamados para reinar? Para me tomar posse desse reino, eu preciso também entender que eu preciso estar preparado. Amém, igreja? Quantas coisas você quer alcançar na sua vida? Aqui fala sobre salvação, nós precisamos entender isso. Mas como ser humano, a gente sabe que a gente precisa... a gente sempre vai buscar uma qualidade de vida melhor. É ou não é, igreja? Sim ou não? A gente sonha em realmente se tornar empresário, a gente sonha em crescer na fé, a gente sonha em crescer na área profissional. Isso faz parte da vida cristã. Mas nós não podemos deixar da salvação, mas nós precisamos entender que Deus quer preparar você para você alcançar um objetivo na sua vida. E quando você chegar nesse objetivo, você vai lembrar de tantas dificuldades que você teve que alcançou aquele objetivo. Que quantas situações você passou para alcançar um objetivo na sua vida. Então essa preparação, o ensino, ele é muito importante. Ó, hoje você poderia não estar hoje no culto, mas você decidiu estar aqui para receber uma palavra. Essa palavra vai entrar no seu coração e você vai levar e vai pensar sobre ela. O quanto você está sendo perseverante na sua vida. Para uma pessoa, para se livrar das drogas, sabe que realmente se ele não perseverar na fé, ele tem recaída. O quanto é difícil a pessoa largar um vício. O quanto é difícil a pessoa às vezes renunciar um cigarro ou um gole de cerveja. Diz, não, mas isso aqui não vai atrapalhar a minha salvação. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por causa de um gole de cerveja. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, muitas famílias estão sofrendo por conta das drogas. Mas uma pessoa que persevera a sua fé em sobriedade, ele sabe o valor que tem um dia sóbrio. E uma pessoa que persevera na fé, ele sabe o que vale um dia na presença de Deus. Qual o valor que tem um dia na casa do Senhor? Qual o valor que tem hoje você saiu do seu trabalho, da sua casa para estar aqui? Isso no reino espiritual tem muito valor. Mas a nossa perseverança vai levar a gente a alcançar realmente um objetivo maior em nossas vidas, que é morar no lugar celestial. É no lugar especial que Deus tem preparado para mim e para você. Pode passar o próximo. Fala assim, resiliência. A resiliência é a capacidade do ser humano passar por várias diversidades da vida. Quantos aqui já passaram por dificuldade na vida? Levanta a mão e quero ver. Forte. Hã? Quantos aqui já se recuperaram de vício aí? Não tenha vergonha não, levanta a mão aí. Eita, aí, igreja. Glória a Deus, tem bastante gente aí. Quantas pessoas talvez passaram por dificuldade na família e a presença de Deus entrou na sua casa e a sua casa mudou? Quantos aqui? A resiliência é essa capacidade. E assim, não é quem é resiliente e quem não é. Não é isso. Você sabia que para mensurar a resiliência, ela só pode ser mensurada ou estudada quando a pessoa passa por alguma dificuldade. Não existe resiliência se não tiver dificuldade. Se tudo estiver bem, não é resiliência, não precisa da resiliência. E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte, é um texto bem conhecido, ele diz assim, Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Não o digo como por necessidade, ó, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei o que é estar abatido e sem também ter a abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer de necessidade. Aí ele diz aqui no 13, Posso, repete comigo, todas as coisas naquele, quem que te fortalece? Quem que te fortalece? Jesus. Olha o ensinamento de resiliência. Sei estar contente em qualquer situação. Aí já dá uma pegada, né? Diante dos obstáculos, quantas vezes você pode ter parado um pouco e murmurado? Ou reclamado? Às vezes até do próprio trabalho. Ou alguma situação que envolveu você. Então, as situações que vêm até nós precisamos, às vezes, passar por algo, é um aprendizado que a gente tem. Você sabe o que é estar abatido, sabe também o que é ter abundância. Algumas pessoas eu conheci de testemunho, e vieram do pó realmente, não tinham nada. Pessoas que estavam vivendo vício, pessoas que chegaram até a morar na rua. E de repente essa pessoa recebeu uma ajuda. Alguém estendeu uma mão, essa pessoa foi restaurada. E ele começou a crescer. E ele começou a se dar bem. De repente, quando as coisas estavam bem, começou a se afastar. Alguém já conheceu pessoas assim? Eu conheci já, dentro da igreja. Quando as coisas estavam bem, as pessoas começam a se afastar. Começam a deixar. Só que daí o que acontece? A queda é lá na frente. Aí quando a pessoa cai, o que ele faz? Ele vai voltar. Aí ele volta. Aí quando ele volta, ele vê que realmente ele precisa ficar com os pés na igreja. Aí aquela frase clássica. Agora vai dar certo. E aí só o que acontece? Começa a melhorar. Aí retrocede. A Bíblia fala que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso a igreja, ela deve ser uma igreja perseverante na fé. Você deve ter capacidade todos os dias de reconhecer o poder de Deus sobre sua vida, o milagre de Deus sobre sua vida. Cada levantar seu, cada momento que você respira, seja um copo d'água, o valor que ele tem, você em todo momento ser grato a que Deus está fazendo sobre sua vida. Amém? Ser grato. Mas nós conhecemos pessoas também que não desistiram. Amém? Quantos aqui não desistiram mesmo diante de tribulações? Uma fé inabalável. Quantas situações você pode ter passado na sua vida? Mas em todas elas, Cristo estava com você. Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma orientação e você não abandonou a fé. Amém? E com isso, hoje você está aqui, perseverante. E eu gostaria, vamos, uma salva de palmas para todos nós aqui, pela perseverança, por não desistir. Essa capacidade, isso é muito de Deus. Porque às vezes a pessoa às vezes não acredita nela mesma. Mas quando o Senhor vem com a palavra lançada, profética, a pessoa ela se levanta diferente, ela já anda diferente. Às vezes a pessoa chega assim no culto, né? Meio arcano, mas já sai. Cabeça erguida, amém? Quando alguém olhar você vai estar o quê? De cabeça erguida. Amém? E o próximo? Maturidade cristã. 2 Timóteo fala que a palavra de Deus ela é inspirada. Olha, a inspiração é a palavra. A inspiração, a palavra de Deus é inspirada. Para o quê? Para ensinar, para corrigir, para direcionar a nossa vida. Então, todo momento que eu tiver alguma decisão na minha vida, todo momento que eu tiver alguma aflição, a Escritura Sagrada, ela tem a resposta para tudo. Amém, igreja? Ela tem a resposta. Eu acho interessante que eu acabei estudando psicologia até por uma decisão assim de chamado de Deus para a minha vida. E eu tinha algumas pessoas que foram mentores na minha vida e são psicólogos, né? E eu entendi a vida cristã e o que é a ciência do comportamento humano. Muitos livros explicam sobre a ciência do comportamento humano. E tem muitas coisas nos livros, e quando eu estou lendo, eu começo a lembrar dos versículos. Eu começo a lembrar, mas isso aqui está lá na Bíblia, lá. De uma outra maneira, mas está escrito aqui, ó. Quando eu falo de resiliência, né, a psicologia também, ela mensura a resiliência, ela está falando sobre capacidade. Quantos homens de Deus aqui na Bíblia tiveram capacidade de vencer? Passaram por aflições? E aí, de repente eu começo a olhar, não, ok, na palavra eu encontro várias pessoas que venceram. Vários guerreiros que venceram, passaram por lutas, dificuldades, né, e chegaram realmente a um objetivo. E hoje são inspirações para nós. E eu comecei a lembrar, mas quem tem o próximo de mim, que são pessoas que venceram também na fé? E aí eu não posso deixar de mencionar o nosso apóstolo Nelson. Um homem de 52 anos de ministério. Um homem que o Senhor, hoje nós estamos aqui porque esse homem perseverou. Porque pessoas ao lado dele oraram para ele, não, vamos perseverar junto. São homens e mulheres que não desistiram. Isso é muito importante. Eu comecei a olhar algumas pessoas, e eu conheço algumas pessoas que estão perseverando. Algumas pessoas que vêm enquanto testemunho aqui de vitória. Que conseguiu uma carteira de motorista. E aquilo ali é a vitória dela. Aquilo ali foi o objetivo daquela pessoa. Vemos pessoas crescendo na fé, se tornando empresários. Pessoas às vezes que eram empregados e falaram, não, Deus vai me dar uma palavra. Deus vai me dar um direcionamento. E de repente você escuta já a pessoa já é empresário. Já tem uma empresa aberta. Já está prosperando. Pessoas próximas da gente. Ei, mas esse ano é de quem? Esse ano quem vai ser? Quem vai prosperar? Quem vai alcançar? Você foi chamado para reinar. Amém? Mas para isso, se prepare. E nessa preparação, quando as coisas estiverem bem, você vai saber conduzir. E quando as coisas não estiverem tão bem, você também vai saber conduzir. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A maturidade cristã, ela é essa caminhada que a gente tem todos os dias. Amém, igreja? E a conclusão... Seja perseverante em sua vida cristã e no seu planejamento. Devemos alcançar o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja resiliente diante das adversidades. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluia.